Continuando sobre o conceito da Kashrut, uma vez que nós falamos sobre Pesach, talvez pegar o gancho para falar sobre algumas diferenças que existem entre supervisões que tem a ver com um dos conceitos que nós falamos sobre Pesach. Existe a linha das supervisões que só vão dar supervisão para itens que podem ser acompanhados por um supervisor. Quer dizer, por mais que é uma indústria, vai ter que ter sempre ali um supervisor que vai acompanhar a produção daquela fábrica para que eles aprovem isso como kasher. E eles vão colocar o selo deles nesses produtos que foram acompanhados. E tem as supervisões que vão confiar na indústria. Isso significa que eles vão avaliar qual é o processo comum daquela fábrica. E se todo o processo está ok, tanto os ingredientes, tanto tudo que passa pela linha, tanto a forma de fazer, de produzir e etc. Se tudo isso estiver ok, eles vão aprovar aquele produto como kasher. Kasher de linha. O primeiro grupo das supervisões que nós falamos não vão aceitar. Eles querem ser mais rigorosos e querem que haja um acompanhamento para de fato se certificar que aquilo está sendo feito de acordo. Nesse caso, isso seria fazer um lote. Mas não obrigatamente um lote de um dia, pode ser um lote de muitos dias e pode ser um lote de muitos meses. Mas vai ser feito com o acompanhamento de um supervisor constantemente. Esse primeiro grupo de supervisões são poucas e principalmente em lugares que a mão de obra de supervisões, de supervisores, é escassa. Não vai ter. Quer dizer assim, se você fala Israel, Estados Unidos, talvez Inglaterra e alguns outros países que você tem à vontade pessoas para poderem trabalhar nas indústrias e colocar, para ficar supervisionando, e nas proximidades da indústria vai ter gente para poder ficar trabalhando o tempo todo e verificando e etc. Então fica mais fácil. Mas em lugares que estão mais afastados isso se torna difícil. E aí vai ter que se acreditar no que está se passando na empresa. É lógico que uma supervisão que aprova um produto de linha de uma fábrica vai ter que fazer visitas periódicas para verificar que de fato está tudo de acordo. Então nessas visitas se verifica, por exemplo, e principalmente, como é que está o estoque, o almoxarifado da empresa. Dá uma olhada, o que que tem lá. Porque de repente, nessas, pega-se um ingrediente ali em cima, peraí, esse ingrediente aqui, o que está fazendo aqui? E a empresa tem que se explicar. De repente está fazendo um ingrediente que não está kasher, ou que não foi aprovado, que não foi escrito antes para essa supervisão. Eles perguntaram tudo que é usado na empresa. Isso daqui não consta aqui na minha lista. O que é isso daqui? A empresa vai ter que se explicar, senão vai perder a supervisão, com certeza. Inclusive, nesse ponto é que nós encontramos uma grande diferença entre as supervisões, que é o grau de controle que a supervisão tem em relação às empresas que ela cuida. Tem supervisões que têm, obviamente, que supervisões que têm alguém constantemente ali acompanhando, então o controle é muito grande. Supervisões que não têm, que são a maioria, depende como é que eles ficam em cima da empresa e quanto que eles acompanham, que esse acompanhamento pode ser presencial, vir fazer visitas, esse acompanhamento pode ser por contatos telefônicos, por e-mail, ter contato constante para ver o que está acontecendo na empresa. Se houve alguma mudança, se pretendem fazer alguma mudança e assim por diante, para ficar alerta às surpresas e não permitir que essas surpresas aconteçam. Outro detalhe que eu não mencionei anteriormente, em Israel, existem algumas leis agrícolas específicas que não se aplicam nos outros países, que são as leis de Trumah e Maaser, principalmente, e de Shevi'it, de Shemitah. O que é isso? Uma produção de maçãs, por exemplo. Você precisa, em primeiro lugar, separar uma parte que vai para os Kohanim. Você precisa separar uma parte que vai para os Levim. Isso é chamado Terumah e Maaser, Rishon. Mas tem uma outra parte que precisa ser separada. E vai depender do ano. Tem ano que isso precisa ser levado para Yerushalayim comer. Tem ano que isso precisa ser distribuído para os pobres. Não vou entrar agora na questão como que isso tudo funciona hoje em dia, que é um pouquinho diferente pelo fato de os Kohanim estarem impuros, não podem comer da Terumah e assim por diante. Não vou entrar agora na forma que isso é feito, tá? Isso é um outro tema a ser abordado um dia, se Deus quiser. Mas, além disso, temos também, então, Shevi'it, nós falamos, Shemitah. Shemitah significa que em Israel existe uma mitzvah, que durante 6 anos você trabalha o campo, e no 7º ano é proibido trabalhar o campo. E tem uma série de regras como que se faz com as árvores frutíferas, que já dão frutas automaticamente, você não precisa trabalhar para elas darem as frutas. Como é que funciona no ano da Shemitah? Também é um assunto por si só. Mas onde que eu quero chegar? Frutas e legumes que vêm de Israel precisa se certificar que não incorrem nestas questões. Quer dizer, se eu for comprar, por exemplo, laranjas de Jafa, que são famosas no mundo, Jafa Orange, precisa tomar cuidado e certificar que essas laranjas foram tiradas do Trumah e Maaser, que elas não são de Shemitah, com problema de Shemitah, quer dizer, não tem o problema da Shemitah, e assim por diante. Então tudo isso precisa ser verificado. Isso quando você compra frutas fora de Israel. Você vai comprar tâmaras de Israel. Precisa verificar de onde vem. Se tem supervisão da Rabanut, do Rabinato, que verificou que está tudo ok em relação a essas questões. Onde isso entra nas indústrias? Nas indústrias, pode-se eventualmente utilizar frutas ou coisa do gênero que vem de Israel. É uma coisa mais rara, mas pode acontecer, sim. Mas o que sim pode acontecer é utilização de óleo essencial ou aromas feitos à base de frutas, etc., que eventualmente vieram de Israel. Normalmente você não suspeita disso, mas existe. Existe isso, e quando é importado de Israel ou de lugares que utilizam frutas de Israel para fazer, precisa verificar que tem supervisão. E é interessante isso, ou sucos. Então, isso é uma coisa muito interessante porque normalmente nós temos o conceito que kasher não se trata de frutas e legumes, isso é sempre kasher. De fato, isso é sempre kasher quando está fora de Israel. Em Israel, precisa se certificar que as coisas estão de acordo, mesmo nas frutas e legumes. Então, quando é um suco importado de Israel, ou uma essência que é importada de Israel, precisa se verificar que tem aprovação e que está tudo de acordo. Porque senão nós temos aqui um produto proibido. É um suco de laranja. Um simples suco de laranja. Mas ele é um suco de laranja que, se não tiver certificação da parte da laranja de Israel, nós vamos ter aqui um grande problema. Esse produto não vai ser kasher.